uma palavra que nós não toleramos de forma alguma, e aí tem várias outras para complementar, tudo. Desconforto. Tudo aquilo que nos aflige, dor, sofrimento, nada disso hoje é tolerado. Nós não temos tolerância alguma com isso, quando diz respeito a nós mesmos. Então, diversão, prazer, alegria, felicidade, todas essas são coisas que nós buscamos. São palavras muito vistas, muito faladas, muito ouvidas. Mas a palavra desconforto, a palavra incômodo, é algo que a gente repele de cara. E conforme a tecnologia vai evoluindo, a gente só vê esse processo sendo mais acelerado, sendo mais intensificado. Isso de todas as formas. Nós raramente vemos alguém andando a pé ou alguém andando de bicicleta se tem um carro disponível. Então, ainda que você gaste muito mais para ir pertinho, você prefere o conforto. Você prefere, se a televisão está pertinho de você prefere sentar e usar o controle, ainda que você tenha que fazer coisas que seriam simples para você levantar e ir até a televisão. Não, você tem que usar o controle. Isso eu estou dando exemplos assim, que me vem à mente, mas se você parar para pensar, toda a sua rotina, tudo que você faz, é da forma mais simples, mais confortável e melhor. E isso não só, claro, falando de pessoas no mundo, a gente está falando de todos nós. E uma coisa também que está muito forte dentro da igreja é que nós buscamos ser o mais em tudo. Hoje nós queremos ser os mais belos, e isso a gente faz todo esforço, e não são só as mulheres. Todo esforço que nós podemos fazer, nessa hora o esforço não tem problema, né? Nessa hora a gente não liga de gastar tempo, gastar dinheiro, gastar todo o esforço que a gente tem para sermos os mais bonitos, e a gente às vezes abre mão da nossa identidade em troca de termos uma ótima imagem, aquilo que é mais favorável aos nossos próprios olhos. Nós queremos ser os mais ricos e nós gastamos o dia, a noite, os finais de semana, abrimos mão de relacionamento para termos mais dinheiro, para sermos mais bem-sucedidos e assim por diante. Nós queremos ser os mais ricos. Nós queremos ser os mais inteligentes, por que não? Tão nobre isso. Nós queremos ser os mais estudiosos da palavra e conhecer com mais, mostrar mais capacidade e sermos os mais inteligentes, os mais intelectuais. É tão gostoso o conhecimento, eu não sei quantos aqui gostam de ler, de estudar, mas é muito tentador quando você descobre que você sabe mais que algumas pessoas ao seu redor. E assim o caminho continua. E se ainda nada te atingiu, tem uma coisa que eu tenho certeza que vai te atingir. Nós buscamos ser os mais felizes. E a felicidade é algo que não escapa de jeito nenhum. Porque ninguém hoje quer ser triste. Hoje ninguém quer ter o que eu comecei falando, sofrimento, dor, incômodo, desconforto. Então, a felicidade é algo que nós buscamos com muita intensidade. Mais do que se a gente estivesse apaixonado e quisesse conquistar alguém. Aliás, essa é só mais uma consequência de você querer ser feliz. Você quer conquistar para que aquilo te satisfaça. Então, hoje nós vemos que o que acontece com essa mudança de, ao invés de buscar a Deus, nós buscamos, centrados em nós mesmos, a nossa própria felicidade. E todas essas coisas só estão complementando essa busca pela felicidade. O que acontece é que, ao invés do nosso termômetro, na hora de tomar as decisões, e eu achei muito bom que o Tony falou ontem sobre nossa origem ser Jesus, ao invés da nossa origem ser Jesus, ser a paz de Deus, quando você ora e sente que Deus está te dando paz para tomar uma decisão, qual é o seu termômetro para você tomar uma decisão? É o seu prazer. Quanto prazer eu vou ter nisso? Ah, vou ter muito prazer, não, então é aqui para cá que eu vou. Ah, não, isso aqui não vai me deixar muito satisfeito, mas isso aqui vai, então é para cá que eu vou. Então Deus não fala mais com você, quem fala com você é o seu próprio coração, é a sua própria vontade, é aquilo que vai te dar mais prazer. Então nós passamos de paz com Deus, paz de Deus, desculpe, para prazer, esse é o nosso termômetro. A outra coisa é que nossos relacionamentos não são mais baseados em aliança. Nós não estamos preocupados em manter a aliança que temos com os irmãos. Nossos relacionamentos são baseados em interesse. Quanto que você pode me oferecer? Quanto lucro eu vou ganhar nessa nossa relação? E enquanto eu estiver tendo lucro, beleza, mas quando parar, quando ficar igual ou menos, aí eu preciso sair, porque isso aqui não está mais me favorecendo. É muito interesse e pouca aliança. Ao invés de nós servirmos a um único Deus, nós buscamos todos os deuses que nós encontramos ao nosso redor para servir. E qual que é o intuito? O intuito é realizar a nossa vontade. Ninguém serve a outros deuses porque ama os outros deuses. Nenhum dos povos na Bíblia que a gente vê tendo idolatria ia atrás de outros deuses porque eles eram mais belos ou porque eles estavam apaixonados pelos outros deuses. Eles iam atrás de outros deuses, sabe por quê? Porque eles queriam vencer as batalhas, eles queriam ser povos poderosos naquela época. Então, para isso, eles buscavam outros deuses para realizar que vontade? A deles mesmos. E o povo de Deus não era diferente. Quando eles iam atrás de outros deuses, querendo ser como as outras nações, o que eles queriam, se Deus não garantir, vamos garantir por aqui, vamos idolatrar os outros aqui, que aí a gente tem mais opção. A gente tem o Deus e a gente tem os deuses. Olha que beleza, a gente está melhor que as outras nações. Então, tudo gira em torno da mesma coisa. Nós buscamos realizar a nossa vontade. Nós estamos no centro e não Deus. Nós buscamos nos servir e para isso nós idolatramos tudo que vem pela frente. Nós vamos atrás de tudo que aparece e que é tentador. É isso que vai nos atrair, vai atrair o nosso coração. Então, falando sobre isso, sobre atrair, sobre estar no centro, sobre querer ser o mais belo, querer ser o mais rico, querer ser o mais poderoso, eu queria que a gente voltasse para uma história na Bíblia. E eu queria fazer um paralelo para mostrar algo que eu quero desenvolver um pouco mais ao longo da mensagem. Houve um rei em Israel que tinha tudo isso. Abram comigo em 1 Samuel, capítulo 9. Eu sei que todos vocês já sabem da história, mas vale relembrar que nesse ponto o povo estava saindo do período dos juízes, um período muito escuro na época de Israel, um período em que o povo deixava Deus na época de paz, ia atrás de outros deuses, e aí Deus os entregava na mão dos inimigos. E aí o povo pedia por socorro, porque estava doendo, tinha sofrimento. Deus se compadecia, levantava um juiz, livrava o povo. E aí o povo ficava fiel por muito pouco tempo. E aí caía de novo, ia atrás de outros deuses, e esse ciclo se repetia. Até que um homem se levantou, chamado Samuel. Um homem que ouvia de Deus e falava só o que Deus mandava. E tudo que ele falava, cada palavra dele acontecia, nenhuma delas caía por terra. E o povo sabia disso, o povo tinha muito temor, porque quem não vai ter medo de alguém que tudo que a pessoa fala acontece? Ninguém vai ser bobo de desrespeitar, bobo de querer sair. Mas Samuel estava velho, Samuel não ia mais ficar. E os filhos dele não eram como ele, o povo sabia. Então era deixa, agora o povo podia fazer outra coisa. E o que, que eles pediram? Vamos ser como as outras nações? Queremos um rei. E aí, Samuel avisa, olha, isso não vai ser bom, vocês vão ter problema, mas tudo bem, vocês querem um rei? Deus vai dar um rei. Então, vamos ver como é que era esse rei. 1 Samuel 9, a partir do primeiro versículo. Havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afias, filho de um benjamita. Ele era o quê? Poderoso e rico. E tinha um filho chamado Saul, jovem e de bela aparência. Nenhum homem era como ele entre os israelitas. Era o mais alto de todo o povo, os outros chegavam aos seus ombros. Ou seja, ele tinha tudo. Ele era bonito, ele era rico, ele era alto, ele era poderoso, ele era o rei. E ele foi maravilhoso, né? Ele libertou o povo, e aí a história dele é maravilhosa. É isso que aconteceu? Não, a história dele é terrível. É terrível, assim. Eu não sei quanto a vocês, mas quando eu começo a ler a história de Saul, um homem promissor, o jeito que começou tão bem, e ele tinha tantas características boas, mas nada disso serviu. Nada, nenhuma dessas características aqui. Deus falou assim, ó, vocês querem um rei? Eu vou dar o melhor. Vocês querem um rei? Eu vou executar a vontade de vocês da melhor forma possível. Eu não vou dar um meia boca, não. Eu vou dar um melhor. Eu vou pegar de Israel um homem alto, que todo mundo batia no ombro dele. Lindo, rico, poderoso. Para vocês se encherem de glória. Para todas as nações olharem e falarem, nossa, olha, rei de Israel, muito bom. Mas o que aconteceu com ele? Ele não ouvia Deus. Ele era centrado em si o tempo todo. O tempo todo ele queria fazer a vontade dele. Samuel dava ordens tão fáceis de cumprir. E ele ficava desesperado, porque o povo se agitava. E aí tinha que esperar para fazer o sacrifício, mas ele não conseguia esperar um pouquinho. Ele esperou até o sétimo dia. Por que não esperou um pouquinho mais? Não, vai e oferece. Aí Samuel chega e fica bravo. Você não esperou para fazer o sacrifício? E ele já quer, ele ficava dando explicações, ele nunca se arrependia de verdade. E aí teve um momento que Samuel fala que tem que destruir todos os amalequitas, o rei inclusive. E aí ele vai e cumpre a ordem? Cumpre nada. Ele deixa o rei e ele deixa os melhores do rebanho. E aí Samuel chega para confrontar ele, o que ele faz? Primeiro que ele, antes de Samuel confrontar, ele já fala, cumpri, executei a vontade de Deus. Puxa, muito bem. Mas e esse barulho de ovelha que eu estou ouvindo? É o quê, exatamente? Ou seja, ele já chega dizendo, já dá o veredito, eu acertei. Acertou nada, Deus já tinha falado com Samuel, me arrependi de pôr Saul, me arrependi. Para Deus se arrepender, Deus não fala essas coisas assim. A Bíblia diz que Deus não se arrepende. Se disse que Deus se arrependeu, é porque o coração de Deus deve ter ficado muito magoado. Ele sabia que isso ia acontecer quando ele colocou Saul como rei. Mas Deus não faz as coisas e fica indiferente. Ele faz as coisas e se envolve. Ele viu o que aconteceu, ele já sabia, mas mesmo assim o coração dele se apertou com aquilo. E aí Saul continua explicando, não, mas o povo quis isso, que o povo quis isso? Você é o rei, como que você não está mandando então? Ah não, mas o povo decidiu fazer isso para oferecer a Deus, nossa que nobre, que vontade que está sendo realizada aqui gente, é a dele, não é de Deus, Deus deu uma ordem específica, e quando Samuel chega lá, a primeira coisa que Samuel faz é matar o rei, é acabar com aquilo, ele já tinha mandado fazer, realizar isso, matar o rei, e o rei estava lá, achando que ia ser solto. Não, beleza, o pior já passou, agora que Samuel vai chegar, não tem problema. Você não conhece esse velhinho, espera para ver. Pois é, mas o que que eu quero falar com tudo isso? O que que eu quero dizer com toda essa história? No meio dessas trevas, no meio dessa escuridão, dessa coisa terrível, dessa situação que só vai piorando, o Espírito de Deus deixa Saul. E um espírito maligno da parte dele começa a atormentar Saul. Gente, não deve ter nada pior do que isso. Do que o Espírito de Deus abandonar e a pessoa ser afligida pelo próprio Deus. Eu acho que nem Satanás deve conseguir chegar perto disso. Mas nessa situação terrível surge uma esperança. E essa esperança, vamos ver comigo, tá? Um pouquinho mais para frente. Tá no capítulo 18, versículo 1. Depois que Davi terminou de falar com Saul, Jônatas se tornou muito amigo de Davi, e Jônatas o amou como a si próprio. Daquele dia em diante, Saul o manteve consigo e não permitiu que voltasse para a casa de seu pai. Então Jônatas fez um acordo com Davi, porque o amava como a si mesmo. Jônatas tirou a capa que vestia e a deu a Davi, como também sua armadura e até mesmo sua espada, seu arco e seu cinto. Eu não sei se fica muito claro, né? Parece, mas que esperança que você está falando? O que você está falando? Não aconteceu nada aí? Davi encontrou com Jônatas e eles fizeram um acordo, e daí? E daí que a partir desse momento, a vida de Davi foi poupada de uma forma maravilhosa. Porque a partir desse momento, Davi começa a se destacar. E quando um homem começa a se destacar, como a gente viu hoje, meu pai falando, aquele que detém o poder começa a sentir ameaça aparecendo. E com Saul não foi diferente. Ele viu Davi crescendo e ele detinha o poder. E ele não queria passar para Davi. E a partir do momento que Davi começa a se destacar e as mulheres começam a cantar a respeito de Davi, Saul começa a tramar para matar ele. E não para. E não é uma vez, não é não são duas, não são três vezes. Saul tenta muitas vezes. Persegue. Davi passa por um período muito difícil de fugir de Saul. Mas existia uma aliança. Existia uma aliança entre Davi e Jônatas. E essa aliança era o melhor escudo que Davi podia ter. Era a melhor proteção que ele podia ter contra todo o ataque que ele estava sofrendo de Saul e que ainda iria sofrer. Nesse momento, a alma de Jônatas amou a Davi. E foi mútuo, foi recíproco esse relacionamento deles. Jônatas tinha um coração para fazer a vontade de Deus. Jônatas se preocupava quando os inimigos aproximavam dos israelitas. Ele se preocupava, ele arriscava a própria vida com apenas mais um homem, subia contra os filisteus. Não tinha uma espada em Israel, só a dele e a do pai dele. E ainda assim ele ia lá e vencia, porque ele tinha zelo, mas era por Deus. Não era como hoje a gente ouviu, que era por si mesmo, quero eu que vou deter o reino para mim. Não, Jônatas tinha um coração para fazer a vontade de Deus. E quando ele viu Davi, a alma dele se ligou, porque Davi também queria fazer isso. Davi também tinha um coração para Deus. Então, antes de começar, eu vou falar bastante sobre a aliança hoje. É algo básico também, mas é algo muito importante. Tem sido esquecido de uma forma que a gente quase nem ouve mais. A palavra aliança hoje é algo que a gente diz só para Deus, e ainda assim, de uma forma tão fraca que eu não sei como a gente tem coragem de dizer. A aliança é algo muito sério, e é algo que Jônatas fez com Davi, de uma forma maravilhosa. Então eu queria que vocês olhassem para esse diagrama que a gente viu também ontem na aula com meu pai. E eu fiquei bastante impressionada com a mudança que houve. Isso aqui, a gente tem Davi no meio, antes dele veio Saul e depois dele Salomão. E eu não sei se vocês conseguem já perceber, mas desses dois lados a coisa começa a cair. Quer dizer, aqui já estava lá embaixo, né? Aqui que estava lá em cima começou a cair. E eu queria propor, além de todos os motivos, eu queria propor esse. Saul não tinha, a gente não ouve nenhuma, não ouve falar de nenhuma aliança que Saul tenha feito. A gente não ouve de um relacionamento forte que ele tenha tido para buscar a Deus, para fazer a vontade de Deus. E Salomão a gente ouve sim, a gente ouve que ele fez aliança com 1.000 mulheres. E dessas aí, a maioria não era nada boa, né? Ou seja, se ele fez aliança, e ele fez, eram todas para puxar o coração dele para longe de Deus. Mas Davi não. Davi fez uma aliança para permanecer firme diante de Deus. E ele conseguiu. Mas não porque ele era bom, porque eu tenho certeza que se ele tivesse tido oportunidades melhores, ele teria mostrado. E ele fez isso de algumas formas bem fortes. A gente não vê pecados tão feios na vida de Saul, mas Davi tem uns pecados bem horrorosos. A gente tem... Eu acho que se alguém aqui tivesse histórico dele, ia morrer de vergonha de contar. Né? Meu pai gosta de dizer, a gente gostaria de esconder algumas coisas da vida de grandes homens. E Davi é um desses, a gente poderia, né? Deus poderia ter poupado Davi, poxa vida, tinha que falar. O próprio Salomão é filho de Batseba, poxa, podia ter escondido, fala só que ele é filho dela, né? Não, mas Deus mostra, Deus faz questão. Então, mostra que Davi era homem, feito do mesmo material que nós mesmos somos feitos. Mas ele tinha uma aliança, e uma aliança que Deus selou, o próprio Deus selou essa aliança. E essa aliança conseguiu mantê-lo firme até o final. E até mesmo em termos naturais, eu estou dizendo. Porque se não fosse a aliança com Jônatas, eu não sei se Davi conseguiria sobreviver. Eu não sei se ele teria conseguido permanecer até chegar ao trono. É claro que Deus poderia ter levantado qualquer outra coisa, mas ele mostrou que a partir da aliança isso é possível. Então eu gostaria de dar alguns pontos a respeito de aliança para a gente estudar, porque uma das coisas que a gente vai ver é que sem aliança é impossível manter o fogo da paixão por Deus vivo. É impossível. Porque nós somos apaixonados por quem mesmo? Nós somos por nós mesmos. Gostaríamos de ser por Jesus. Mas a nossa maior paixão é esse aqui, ó. É o nosso coração, desesperadamente corrupto, enganoso. Esse é o que chama a nossa maior atenção. Então nós precisamos de alguma coisa que nos tire do foco, alguma coisa que nos afaste de nós mesmos. E nada melhor do que uma boa aliança. Então, eu vou começar o primeiro ponto. O primeiro ponto é o seguinte: Deus se apresenta por suas alianças. O próprio Deus se apresenta, se identifica, se revela a partir das alianças que ele mesmo fez. Isso nós vemos desde o início, mas eu não sei... Eu nunca fui muito boa de história, de guardar fatos, guardar datas, mas eu sempre fui muito fã de histórias contadas. E eu amo ler na Bíblia as histórias que tem do povo de Deus, gosto muito do Velho Testamento pelas histórias, gosto de ver a progressão, gosto de aprender através das histórias. E eu acredito que Deus não seja diferente, porque ele nos deu um livro cheio de histórias. Deus constrói histórias conosco. E enquanto eu estou falando, eu gostaria que vocês começassem a pensar na história de vocês. Qual é a história que você tem com Deus? Você tem marcado os pontos altos da sua história? Por exemplo, uma pessoa, se você conversar com uma pessoa qualquer, você... Quando começa a falar, ela vai te dar alguns fatos. Ela não vai contar tudo nos mínimos detalhes. Ela não vai contar, por exemplo, o programa que ela assistiu ontem. Ela não vai contar, por exemplo, o que ela comeu uma semana atrás. Mas ela vai te contar do casamento dela. Ela vai contar, por exemplo, do momento que ela terminou a faculdade ou que ela conseguiu um determinado emprego. Ela vai te contar os fatos importantes. Quais são os fatos importantes na sua vida com Deus? Porque Deus tem os fatos importantes. E se você ler a história, existem altos nessa história. Existem pontos que o coração de Deus fica mais forte. Se você chegar seu ouvido perto da Bíblia, acho que você consegue ouvir o batido do coração de Deus. E esses momentos são os que ele faz aliança com as pessoas. Existe um momento que ele coloca um arco-íris no céu. Existe um momento que ele diz para Abraão: minha aliança contigo é perpétua. Não vou deixar a sua descendência. Vocês serão para sempre. Vai existir um povo a partir de você. Existem coisas visíveis que Deus faz. Deus manda circuncidar o povo. Ele pede para marcar. Deus é invisível, mas ele faz. Você vai esquecer. Então marca, marca, porque isso é importante. Não esqueça. Deus faz aliança e a aliança dele é séria. Ele, quando ele vai falar com Moisés, vamos abrir lá. É Êxodo 6, 2 a 8. Deus diz a Moisés: Eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas não me conheceram pelo meu nome, o Senhor. Estabeleci a minha aliança com eles para dar-lhes a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, onde foram peregrinos. Ouvi o gemido dos israelitas, que os egípcios vêm escravizando, e lembrei-me da minha aliança. Por isso, dize aos israelitas, eu sou o Senhor. Eu vos tirarei do trabalho forçado sob os egípcios, vos livrarei da escravidão e vos resgatarei com braço estendido e com grandes feitos de juízo. Eu vos tomarei por meu povo e serei vosso Deus. E sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro do trabalho forçado sob os egípcios. Eu vos farei entrar na terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, e a darei a vós por herança. Eu sou o Senhor. Vocês percebem? Como que ele se apresenta? Ele fala, eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Eles quase viraram sobrenome de Deus. Ele usa esses nomes porque ele fez aliança. Ele esteve com eles, ele tem história com esses homens. E o povo não pode esquecer, eles não são pessoas aleatórias. Eles são pessoas que pertencem a um povo. E esse povo tem história, e Deus tem história. O Deus que vocês conhecem hoje, ele é eterno, mas ele entrou nessa realidade do tempo e ele tem uma história. E a gente acha que a gente, porque é igreja, saiu dessa história, não saiu de jeito nenhum. Nós somos parte dessa história e nós precisamos conhecer a Deus, envolve conhecer a sua história. E a sua história está aqui. E a gente precisa saber disso. Deus se apresenta por alianças, quanto mais nós deveremos nos preocupar com isso para saber quem ele é, saber dessas alianças. Eu não sei quantos aqui estiveram no CPPI em que teve o estudo das sete alianças, mas se você não participou, você pode ouvir, senão você pode comprar os livretos, mas é maravilhoso, senão você pode pegar a Bíblia, porque está tudo aqui, não foi nada inventado. Você pode estudar por si mesmo, é maravilhoso. É maravilhoso conhecer os momentos em que Deus fala, não, agora eu vou selar isso aqui. Agora eu vou colocar meu dedo aqui, eu vou deixar minha marca, eu vou deixar a minha impressão digital nesse lugar. Porque isso é muito importante. Segundo ponto. Fazer alianças apenas com aqueles que já fizeram aliança com Deus. Então, até aqui eu estava falando sobre a nossa aliança com Deus. Que Deus, ele é um Deus de alianças. E eu creio que todos nós aqui já fizemos aliança com ele. Mas a aliança não para aí. Davi, eu não estava falando que Davi fez aliança com Deus. Ele e Jônatas já tinham aliança com Deus quando eles se encontraram. Mas nesse ponto eles fazem aliança um com o outro. Então é disso que eu estou falando agora. Nós devemos fazer aliança com outras pessoas, mas apenas com aqueles que já fizeram aliança com Deus. Salomão não fez isso. Salomão fez aliança com mulheres que não tinham aliança com Deus. E elas desviaram o coração dele. Então nós devemos fazer aliança com aqueles que já estão firmes no propósito de servir a Deus. Que já tiverem feito aliança com o próprio Deus. Então eu queria que nós lêssemos o que Deus fala que não é para fazer. Se é para a gente fazer aliança com quem já fez aliança com Deus, é óbvio, né? Com quem que a gente não deve fazer aliança. Com quem não fez aliança com Deus. Então vamos para Deuteronômio 7. Aqui Moisés estava passando uma revisão para o povo. E ele está falando agora sobre as outras nações. Vou começar a partir do versículo 2. E quando o Senhor teu Deus as entregar a ti e as atacares, tu as destruirás totalmente. Não farás com elas nenhum acordo, nem terás piedade delas. Não realizarás casamento com elas, não darás tuas filhas a seus filhos e não tomarás suas filhas para teus filhos, pois elas fariam teus filhos se desviar de mim para cultuar outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós e depressa vos destruiria. Já está explicado, né, o que aconteceu com Salomão. Ele obedeceu especificamente a essa ordem. Não case, não tome em casamento, não dê em casamento, não faça aliança. Por quê? Porque Deus é um Deus egoísta e ele quer o povo para ele e vocês não devem se misturar. Não, é porque os outros povos fariam com que o coração dos judeus se desviasse e fosse atrás de outros deuses. Que é o que aconteceu com Salomão também. Então, não é por bobeira, Deus fala, não faça aliança. Se você tem amizades com pessoas que não são cristãs, isso não é um problema. Mas se você tem aliança, isso pode ser perigoso. Porque essas pessoas têm outro foco. E eu acho maravilhoso, eu sempre tive muita amizade, mas eu sempre tive muito temor, porque o seu coração fica balançado, é natural. Não é algo fora do comum, não é um perigo assim, lá longe, não, é um perigo real. É algo que seu coração bate para isso, tá doido para isso. E a pessoa só vai te dar um empurrãozinho, um soprinho para você cair naquilo que seu coração realmente quer. Então, tome muito cuidado com essas alianças. A aliança é algo sério e é algo que envolve o seu coração. E fazer aliança com, no caso, ele estava falando com as outras nações, eles iam entrar na Terra Prometida. Se eles fizessem aliança, elas iam desviar o coração para servir outros deuses. Então, eu queria contar agora uma história que vocês também já devem conhecer. Que quando o povo entra na Terra Prometida, Josué recebe um povo com os calçados gastos, com pão velho, que parecia que vinha de longe. E aí esse povo diz, nós somos de longe, está vendo o pão? Ó, a gente levou esse pão aqui de casa e estava novinho e agora está velho, ó, a gente é de longe. Está vendo nossas vestes, como que a gente está? Gastou na viagem, mas nós queremos fazer aliança com vocês. Aí Josué, né? Não, acho que é verdade mesmo. Nem consultou a Deus e fez aliança. Então eu queria que vocês gravassem essa história na mente de vocês, porque eu vou usá-la um pouco mais para frente, mas logo depois que ele fez essa aliança, selou o compromisso. Ele descobriu que aquela nação era de perto e que eles tinham enganado a ele. E logo em seguida, existe uma batalha. E esse povo, os gibionitas, eles pedem ajuda para Josué. E Josué diz, não, Deus não mandou fazer aliança com vocês. A gente errou, mas ninguém precisa permanecer no erro, né? Então você errou, agora a gente vai consertar o erro que a gente fez. Vocês que se virem. É bom que o povo mate vocês logo, que aí a gente já fica liberado, né? Não, é uma das batalhas mais fortes que tem. O sol para. É incrível. E eles vão e ajudam esse povo. Por quê? Porque fizeram aliança. Fizeram aliança. Então, tome cuidado com as alianças que você faz. É algo sério. Muito sério. Terceiro ponto. A finalidade de uma aliança é trazer a realização completa de cada vida e proporcionar liberdade. Eu vou repetir. A finalidade de uma aliança é trazer a realização completa de cada vida e proporcionar liberdade. E eu queria definir o que é liberdade com isso. Liberdade é a habilidade de efetuar com a máxima facilidade e eficiência nossa missão. É muita informação, preciso repetir? Vamos lá, vou começar pelo terceiro ponto, vou falar de novo. A finalidade de uma aliança é trazer a realização completa de cada vida e proporcionar liberdade. E aí, o que é liberdade? É a habilidade de efetuar com a máxima facilidade e eficiência nossa missão. Facilidade e eficiência, nossa missão. Então, vou começar pela última coisa que eu falei, missão. Se fazer aliança envolve missão, o que você precisa descobrir? Sua missão. Se você não souber sua missão, vai começar a complicar. Por quê? Porque quando você faz uma aliança, você não vai fazer uma aliança com qualquer um que está no seu caminho. Primeiro cristão que você vê na frente, ó, vem cá, vamos fazer uma aliança. Não, vai, não é assim que funciona. Você vai fazer uma aliança de tal forma que as missões de vocês se complementem e que um possibilite que o outro cumpra da melhor forma possível a missão dele e ele a sua. Então você precisa saber qual é a sua missão. Hoje nós temos cristãos, então ontem a gente descobriu que uma missão que todos aqui temos é o sacerdócio. Todo mundo aqui tem isso. Mas tem algo que é característico seu. Tem algo que Deus deu para você, que as suas habilidades, que a sua capacidade, que Deus te deu, é para isso. Uns gostam de umas coisas, outros gostam de outras, e Deus não fez isso à toa. Ele é um Deus maravilhoso, cheio de qualidades, cheio de capacidades. Ele tem inúmeros talentos em si. E ele distribuiu de forma bem diferente. Vocês gostam de coral? Porque eu acho maravilhoso ouvir um coral cantando. E o coral não é cada um cantando uma coisa diferente, cada um deu na telha, eu vou cantar essa música, outro canta. Não, é uma harmonia, mas são vozes diferentes. Você pode separar em quatro vozes, mas ainda dentro do mesmo naipe, vamos supor, o soprano. Dentro desse grupo, você tem diferentes timbres. Tem uma que é mais aguda, outra que é um pouquinho mais grave, outra é mais encorpada, outra é mais fina. E assim somos nós, assim é a igreja. Cada um com algo específico, algo belo, mas característico, só seu. E você precisa saber sua missão. Porque eu não sei se eu estou falando termos que ninguém entende, mas soprano é a mulher mais aguda, vou pensar no baixo, que é o homem, tá? Mais grave. Então, se eu pegar uma soprano e um baixo e falar para eles cantarem a mesma coisa, vai dar um negócio muito estranho. Cada um tem que estar na sua voz. Então você precisa descobrir para você fazer aliança. Não adianta você fazer aliança com qualquer um, porque um vai querer ir para um lado e o outro para o outro. E aí vai ficar complicado, porque vai esticando, esticando e uma hora vai estourar. Então preste atenção, peça a Deus para te dar o seu chamado, para dar a sua missão. Descubra, e não é uma coisa que você vai descobrir em um momento que vai vir uma luz. E você vai descobrir e nunca mais você vai precisar perguntar. Isso é todo dia. Todo dia Deus te dá algo. Cada dia você deve dispor diante de Deus para descobrir a sua missão naquele dia, naquele momento, com aquelas pessoas. E Ele te capacitou para isso. Ele te fez específico para isso. Ele não fez um monte de robozinho. Ele não faz as coisas com tijolos, Ele faz com pedras. Ele mandava construir o altar com pedras. Não era para lapidar, não era para deixar elas todas iguaizinhas. Deus não gosta disso. Ele não gosta de um povo tudo igual. Ele gosta de gente diferente. Então a gente precisa descobrir qual é a sua missão. E quando você descobrir a sua missão, você vai descobrir que tem gente perto de você que tem uma missão que não é igual à sua, mas que vai, que se você fizer aliança com essa pessoa, cada missão vai ser potencializada, vai chegar no máximo que pode chegar. Sozinho você não consegue, não adianta. Davi teria morrido, mas ele encontrou Jônatas. E a missão de cada um era muito diferente. Jônatas, por exemplo, apesar de ser filho do rei, não tinha missão de ser rei. Mas Davi tinha. Jônatas era aquele que encorajava. Jônatas permanecia firme, aguentava os solavancos do pai, aguentava as lanças que era para Davi, perto dele. Esse era Jônatas, um homem firme, um homem de caráter. E Davi era o que tinha que sair correndo, tinha que escapar, tinha que ficar esperando a ordem. E aí, Jônatas, posso fugir ou volto? Como é que é? Vou morrer ou não vou? Mas se eles não tivessem aliança, nenhum dos dois teria sido feliz. Não é buscar a felicidade. Nenhum dos dois estava buscando a felicidade. Eles estavam buscando fazer a vontade de Deus. E aí, quando eles se encontraram, os dois puderam ser felizes dessa forma. Então, vamos virar comigo para Efésios 4. Versículo 13. Ele está falando aqui dos cinco ministérios. E aí ele fala que é para edificação do corpo de Cristo. Aí ele continua no versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais inconstantes como crianças, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela mentira dos homens, pela sua astúcia na invenção do erro. Pelo contrário, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Nele, o corpo inteiro, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a correta atuação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo no amor. Segundo a correta atuação de cada parte. A correta atuação de cada parte. O dedo não faz o que o braço faz, e nem o que a perna faz, e nem o que a cabeça faz. O dedo é o dedo, o olho é o olho, a boca é a boca. A gente já ouviu isso várias vezes. Mas quando a gente vai fazer aliança, não adianta o dedo fazer aliança com a perna. Vai ficar um negócio muito estranho. O dedo tem aliança com quem está próximo, com quem faz as mesmas coisas. Ou pelo menos está envolvido nos mesmos movimentos. O músculo do braço não pode ter junção, não pode fazer junta com um músculo de outro lugar que não seja dali de perto, porque senão você não vai conseguir nem se movimentar. Mas qual que é a função de uma aliança? É o crescimento, é o amadurecimento. Para quê? Para obedecer perfeitamente aquele que é a cabeça, que é Cristo. Tudo gira em torno disso, de fazer Cristo feliz. Ele, é agradar a Ele, porque é nisso que o corpo tem mais satisfação. Quando o corpo cumpre aquilo que a cabeça mandou, é quando o corpo está funcionando. E está bem, mas quando a cabeça manda, mexe o braço e o braço não mexe, é problema. O corpo está mal, mas o corpo está bem quando está tudo certinho, quando está tudo obedecendo a cabeça. E é para isso que as juntas, as alianças servem, para o melhor funcionamento da cabeça. Então, se a aliança não está proporcionando amadurecimento e crescimento em Deus, deve ter algo errado. Deve ter algo errado. Se o seu coração está se afastando cada vez mais de Deus por causa dessa aliança, então deve ter algo errado. Mas se existe um crescimento, então agora sim, agora está no lugar. Quarto ponto. Está bem ligado com esse que eu falei. É o seguinte, a aliança é um relacionamento específico, não universal. Se eu pergunto, ah, você tem aliança com quem? Eu tenho aliança com todos que estão no corpo de Cristo. Muito bem, isso quer dizer que você não tem aliança com ninguém. Porque é o seguinte, se você está no corpo, você tem que ter aliança com quem está ali perto. O cotovelo não tem aliança com o corpo inteiro. Agora, se você quiser insistir que não, mas tem aliança com o corpo inteiro, olha onde que você tem que estar para ter aliança com o corpo inteiro. Você tem que estar fora do corpo. E estando fora do corpo, eu não preciso falar mais nada, né? Você está fora do corpo. Ou seja, você não está nele. Dã! Então, você precisa saber que as suas alianças são específicas. Não são com todos. Eu não tenho aliança com todos vocês. Por extensão, sim. Porque eu tenho aliança com um, que tem aliança com outro, que tem aliança com outro. E assim nós temos aliança todos. Estamos ligados à cabeça. Mas não pense que você vai fazer aliança, um relacionamento específico de doar a sua vida com todas as pessoas. Você não vai. Jesus não fez? Como é que você quer fazer? Jesus tinha 12 que andavam com ele, não a multidão. A multidão ele falava para ela. Mas ele não tinha aliança com a multidão. Ele tinha com 12. 12 andavam com ele, em relacionamento íntimo e pessoal. E desses 12 ainda tinham uns que ficavam mais perto ainda. Ou seja, preste atenção. Se você não tem relacionamentos significativos de doar a sua vida, então deve ter algo errado. Não existe aliança com o corpo todo. A aliança é específica, é um relacionamento específico. Por que que tem que ser assim também? Outro motivo. Porque a aliança envolve responsabilidade e cruz. Então, eu não consigo ser responsável com todos vocês. Eu seria a pessoa mais irresponsável se eu tentasse ser responsável com todos vocês. Mas eu consigo ser responsável com poucas pessoas. Eu consigo me dedicar, eu consigo me doar, eu consigo receber se for com poucas pessoas. Mas se for com todos, é impossível. Você vai ser a pessoa mais frustrada e vai deixar os outros mais frustrados. Porque não tem condição. Não tem condição. E cruz envolve morte. Cruz envolve você abrir mão do que você quer fazer pelo outro. E você não consegue fazer isso por muita gente. Você tem que ter algo forte te puxando para isso. Porque a sua intenção é fazer por você e não pelo outro. Então precisa ser algo forte, firme. Que enquanto um músculo, um contrai, o outro estende. Então está ali, unido. Você está junto, aquele relacionamento específico. Agora se for com muito, não tem como. Todo mundo vai querer contrair, todo mundo vai querer estender. O relacionamento é específico. E ele é forte, ele fortalece. Na história que a gente estava vendo, Davi e Jônatas. A gente não ouve Davi falando que tinha aliança com todo mundo. Ele começou com Jônatas. Ele foi depois para a caverna de Adulão, onde ele tinha mais proximidade daqueles, mas nenhum deles, eu acredito, era como Jônatas. Davi chorou amargamente quando Jônatas morreu. Era algo muito mais profundo. Então, procure isso na sua vida. Pessoas que estejam próximas, que tenha a missão, que um vai potencializar a missão do outro. Talvez você não descubra, eu acho que Davi não tinha nem ideia quando eles trocaram a capa e as armas. Eu não sei se eles tinham ideia do que ia acontecer. Mas um ligou ao outro e aquilo foi desenvolvendo até o ponto de ser algo vital, vital para os dois. Ponto número 5. Nenhuma aliança é feita de uma vez por todas. Nenhuma aliança é feita de uma vez por todas. Nem Deus fazia alianças de uma vez por todas. Isso não significa que você tem que desconfiar. Mas nosso coração é tão enganoso, a gente não tem ideia. E Deus, quando ele começa a construir a história com o homem, Abraão mesmo, primeiro ele manda circuncidar e faz aquela aliança. Mas ele vai caminhando, até o ponto de Abraão oferecer o próprio filho. E aí Deus faz uma aliança perpétua. Ele não falou assim, Abraão, sai da terra e vai para onde eu vou te mostrar. E eu vou fazer uma aliança com você agora perpétua. Não foi assim. Esse foi o primeiro encontro, sai da tua terra. E foi caminhando e caminhando, e a aliança se fortalecendo e fortalecendo. E ele relembrando a promessa e relembrando a aliança. Até que chegou o momento e ele falou, agora é perpétuo. Agora é para sempre. Se Deus é assim, imagine nos nossos relacionamentos uns com os outros. Nenhuma aliança é feita assim, de uma vez por todas. E tem uma que a gente conhece bem. Quando você vai casar, você chega para a pessoa e fala, vamos casar agora. Conheci, apaixonei agora. Vamos casar. Não. Não é assim. Você começa a conhecer. E você começa a se relacionar. E no momento que você diz, não, nós vamos firmar um compromisso diante dos nossos pais. Isso é uma aliança. Mas não é perpétuo ainda. Mas vai caminhando. E aí progride para o noivado. E depois vem o casamento. E aí sim é uma aliança que não pode mais ser quebrada. Então nenhuma aliança é feita de uma vez por todas. Tem momentos que a gente faz alianças, mas aí os nossos caminhos são diferentes. E aí muda um pouco. Não quer dizer que quebrou a aliança, mas não significa que você... Não, agora a gente vai colocar uma amarra, uma algema um no outro e não vai poder mais separar. Não é dessa forma. Mas existe um caminhar, existe uma progressão. E Deus valoriza isso. E Davi e Jonatas, a gente vê isso na história deles. Jonatas saiu de onde ele estava e Davi estava sendo perseguido pelo pai dele. E ele vai lá e fala, Davi, anima. Vamos lá ler essa passagem. É 1 Samuel 23. Começar no capítulo 23, vou começar no versículo 15. Davi estava no deserto de Zif, em Oreza, quando soube que Saul procurava matá-lo. Jonatas, filho de Saul, foi falar com Davi em Oreza e restaurou sua confiança em Deus. E lhe disse, não temas, porque as mãos de meu pai, Saul, não te tocarão. Tu reinarás sobre Israel e eu serei o segundo no reino. Saul, meu pai, bem sabe disso. Os dois fizeram um acordo diante do Senhor. Davi ficou em Oreza e Jonatas voltou para casa. Eles fizeram um acordo, mas esse não foi o primeiro. Eles já tinham um acordo. Eles já tinham. Então eles reforçaram. Esse foi o momento de relembrar. Lembra da aliança que a gente fez? Não temas. O Senhor vai te colocar e eu vou ser o segundo. Gente, ele era o herdeiro do reino. Ele seria o rei. Se ele matasse Davi, ele seria o rei. Se ele tivesse essa vontade humana de tomar o poder nas próprias mãos, ele próprio podia ter matado Davi. Aliás, Davi já tinha ido para ele. Falou, se eu pequei, mata-me você. Não precisa me levar para o seu pai. Você mesmo pode acabar comigo aqui. Jonatas tinha essa oportunidade, mas não. Ele não queria o governo. Ele queria a vontade de Deus. E ele foi lá falar com Davi, não desista, meu pai não vai te matar, não vai conseguir, porque você vai subir no trono e eu vou ser o segundo. Eu vou ser o segundo. E não é porque ele estava lá em cima, não. Gente, segundo era péssimo, segundo é nada. Ou você é rei, ou você não é. Não tem segundo. Que segundo? Ele estava dizendo, você vai ser, eu não vou ser nada. Não tenho sub-rei. Então, Não pense que você pode fazer as coisas de forma descomprometida. Mas cada ponto que você vai fazendo, não é que não tem volta, mas existe um caminhar, existe uma progressão. Não é pensar que, se eu fizer errado, eu vou voltar para trás. Não é isso, mas existe pontos mais sérios na aliança. Existe um momento que a coisa fica irrevogável. Existe um ponto em que é irreversível. Então, prestar atenção nesse caminhar. No casamento, é irreversível. Você teve um caminhar antes, mas casou. Agora a sua aliança é firme. E enquanto chacoalhar, você vai ter que segurar a onda. Vocês vão ter que descobrir em Deus como vai fazer funcionar. Mas vai ter que funcionar. Já fez a aliança, chegou o ponto. Vamos passar para o próximo. Sexto ponto. Toda aliança envolve sangue. Toda aliança envolve sangue. O que eu estou dizendo? É seríssimo. Sangue nunca aparece na Bíblia quando não tem importância. A gente nunca vê sangue como algo banal. Sangue é algo sério. E a aliança envolve sangue. Quando a gente via, no Velho Testamento, quando as alianças eram feitas, eles cortavam os animais e eles colocavam as metades separadas e eles andavam por entre aqueles animais cortados e depois comiam esses animais como um selo da aliança. Aquilo era para mostrar a seriedade da aliança. Deus não deixa as coisas ficarem abertas, ele é muito claro. E existem várias, eu até fiquei pensando qual que eu poderia usar. A gente tem capítulo 26 de Levítico. Deus vai falando várias coisas. Tem quase o capítulo inteiro falando o que vai acontecer se o povo quebrasse a aliança com Deus. E se você tiver um tempo, dá uma lida para você ver. É terrível. Ele vai entregar aos inimigos, ele vai entregar as feras, as pestes, a tudo que você imaginar. É terrível. Quebra de aliança para Deus é algo sério. Sério. Você firma de forma séria e quebrar é muito pior. Muito pior. Então, fazer aliança errada é terrível. Deus alertava. Não faça aliança com o povo da terra. Não faça aliança. Mas tendo feito aliança, eles podiam quebrar? Não. Não, eles tinham que ir lá ajudar o povo que estava sendo atacado. Lembra do povo que eu falei, dos gibionitas? Vamos ver comigo o que aconteceu quando essa aliança teve problema. Lá em 2 Samuel 21. Desde o primeiro versículo. Durante o reinado de Davi, houve uma fome de 3 anos consecutivos. Davi consultou o Senhor e este lhe respondeu: é por causa de Saul e da sua família sanguinária, porque matou os gibionitas. Então o rei chamou os gibionitas e falou com eles, e aí segue a história perguntando o que eles queriam que fizesse, porque a aliança tinha sido quebrada. Ou seja, 3 anos o povo passou de fome porque uma aliança errada tinha sido quebrada. Errada. Não uma aliança que Deus mandou fazer. Uma aliança com outro povo tinha sido quebrada. E nem tinha sido por Davi, tinha sido por outro rei, por Saul. Deus não brinca com essas coisas. Você fez aliança, e a aliança é séria. E agora o povo estava passando fome por causa disso. Virem comigo para Jeremias, capítulo 34, versículo 18. Entregarei os homens que quebraram a minha aliança e não cumpriram as palavras do pacto que fizeram diante de mim, quando cortaram o bezerro em duas partes e andaram pelo meio delas. Ou seja, o que aconteceria com o povo que quebrasse a aliança? Ele faria o mesmo que aconteceu com os animais. Ou seja, os animais eram cortados, havia sangue, e quando eles firmavam a aliança, eles passavam ali no meio, e aquilo representava a seriedade, e eles comiam daquele sacrifício. Mas sabe o que aquelas partes separadas mostravam? É isso que vai acontecer se nós quebrarmos essa aliança. É o que aconteceu com os animais. Isso aconteceria com as pessoas que quebrassem a aliança. E muitas vezes a gente ouve, quando é feita uma aliança entre duas pessoas, o Senhor vigie entre ti e mim. O que ele está dizendo? O Senhor veja se nós quebrarmos nossa aliança quando um estiver longe do outro. Porque é sério, é sério. Era isso que iria acontecer se eles quebrassem a aliança. E de todas as coisas ruins que poderia acontecer com o povo, se eles quebrassem a aliança, de entregar os inimigos, de enviar peste, e de as feras do campo comerem, enfim, de todas as coisas que Deus poderia fazer, uma era a pior de todas. Fazendo vocês andarem pela Bíblia, né? Deuteronômio, capítulo 31. Versículo 16. E o Senhor disse a Moisés: descansarás com teus pais, e este povo começará a se prostituir segundo os deuses estrangeiros da terra em que está entrando, e me abandonará e quebrará a aliança que fiz com ele. Então, naquele dia, a minha ira se acenderá contra ele, e eu o abandonarei. E dele esconderei o meu rosto, e ele será devorado. Tantos males e angústias o alcançarão que naquele dia ele dirá: será que essas desgraças me aconteceram porque o meu Deus não está comigo? Esconderei totalmente o meu rosto naquele dia, por causa de todo o mal que este povo houver feito, por ter se voltado para outros deuses. Sabe qual é a pior consequência de quebrar uma aliança com Deus? É que ele vai se esconder, ele vai se afastar e ele vai abandonar. Não tem nada pior que isso. Aliás, as pestes, os inimigos e tudo que iria acontecer seria uma boa coisa para o povo lembrar da aliança e voltar para Deus. Essa era a bênção, essa era a parte boa. A ruim é que Deus iria afastar o seu rosto, é que ele iria se esconder do povo. Essa era a parte difícil, essa era a parte ruim. Então, vocês estão convencidos que é algo sério? Que envolve sangue e é muito sério? Pois é, então aí a gente vai pensar assim. Então eu vou fazer uma aliança hoje. O que a gente precisa fazer? Cortar os animais? Será que se a gente cortar o dedo, cada um corta o dedo e tem um pouquinho de sangue, tá bom? Não precisa cortar os animais? A gente não precisa mais disso. O sangue já foi derramado. Ele já foi. Ele já foi derramado. E quando a gente faz aliança, é nesse sangue que a gente se baseia. Por isso que a aliança não pode ser feita com alguém que não crê em Deus, que não tenha Jesus como Senhor da sua vida. Porque é nesse sangue que a gente está se baseando. É no sangue do Cordeiro que foi morto. E se era tão sério quebrar uma aliança no Velho Testamento, que o sangue era de animal, quanto mais quando agora o sangue é do Filho do próprio Deus. Então vamos para Hebreus, já que todo mundo está gostando de usar Hebreus, eu também vou usar, porque eu gosto muito desse livro. Hebreus 10. Versículo 29. 10. Hebreus 10, 29. Imaginai quanto maior castigo merecerá quem insultou o Filho de Deus e tratou como profano o sangue da aliança, pelo qual foi sacrificado e afrontado o Espírito da graça. Imagine. Imagine se naquela época eles diziam que seria feito com as pessoas, o que havia sido feito com os animais. Imagine quando agora que tá em, o que está em jogo é o sangue de Jesus. Então, não banalize. A aliança não é algo bobo, mas não é algo que você pode deixar de lado, já que é tão sério, melhor não fazer. Não. E o sétimo e último ponto. A aliança é a única capaz de nos proteger de roubar a glória de Deus e de manter vivo o nosso amor por Ele. Eu vou repetir. A aliança é a única capaz de nos proteger de roubar a glória de Deus e de manter vivo nosso amor por Ele. Na aliança, a gente se compromete com uma coisa. A aliança é o seguinte: um vai comprometer com o outro a não buscar em todas as outras coisas satisfazer aquela fome que é por Deus, a fome que é só por Ele. A gente se compromete a não buscar as outras paixões, a não fazer a nossa própria vontade, mas sim a vontade de Deus. Essa é a aliança. Então, a aliança é a única capaz de manter vivo o nosso amor por Deus. Não tem como. Eu poderia ficar aqui falando, apaixonem-se por Deus. Apaixonem-se por Jesus, Ele vai voltar. Apaixona, apaixona. Não vai fazer nada em vocês. Nem triscar. Mas eu tenho tido essa dificuldade. Eu gostaria que meu amor por Deus ficasse vivo e ficasse forte o tempo todo. Mas ele oscila. Mas ele passa por baixos. E é horrível você ver aquilo que você gostaria que fosse a primeira coisa na sua vida ser colocada de lado. É terrível você olhar para a sua vida e pensar, nossa, mas eu não estou tão apaixonada assim por Deus. Mas eu tenho percebido que, enquanto eu estou lá em Monte Mor, aliançada com a equipe lá, isso tem mantido a minha chama acesa. Isso tem mantido o meu coração batendo forte por Deus. Então, eu poderia dar muitos motivos, mas eu estou dando a vocês aquilo que funcionou comigo e que é um princípio muito forte na Bíblia. Para manter seu amor forte por Deus, vivo, você precisa se comprometer com outras pessoas nesse mesmo alvo. Vamos manter vivo o nosso amor por Deus. Me relembre quem Ele é. Me relembre da aliança que Ele fez. Me relembre da aliança que nós estamos fazendo. Que Deus olhe, quando a gente estiver separado, que Deus veja, Ele olhe para você e olhe para mim, quando a gente estiver se afastando, e que Ele nos proteja de não dar mais passos. Quando eu começar a dar um, você me barra e volte para trás. A aliança é a única capaz. Então, eu queria relembrar vocês, não sei quantos assistiram, mas eu gosto muito de Senhor dos Anéis, minha irmã mais ainda. E tem uma... A gente estava assistindo esses dias o último filme dos três, O Retorno do Rei. E existem dois personagens que são muito especiais e eles me chamaram muito a atenção. Quando eu estava preparando a palavra, eu assisti e aquilo ficou muito vivo para mim. Porque eles têm uma missão. E a missão de cada um é muito diferente. Frodo tem que andar com o anel. E o Sam tem que estar junto com ele. e os dois estão andando. O Sam não pode ficar com a Nell e o Frodo também não pode fazer o que o Sam faz. Mas os dois estão juntos para colocar aquele anel horroroso que foi feito para ter um poder sobre todos. E aquele anel é tentador. Ele fica ali no pescoço do Frodo e o Frodo fica tentado e tem dor e sofre com ele. E eles têm a missão de destruir esse anel. E quando eles estão indo, eles têm várias dificuldades e o Sam o tempo todo está: não, Frodo, vamos lá, não, a gente tem que ir, a gente tem que chegar lá e destruir esse anel. E o Frodo forte vai sofrendo dor, mas ele vai andando e consegue chegar. E quando eles estão quase lá, quase, o Frodo fica tentado demais. E eu, me desculpe se você não assistiu, mas eu estou contando o final. E aí chega lá na hora de destruir. O Frodo fica tentado demais. E ele coloca o anel no dedo. E quando você coloca o anel no dedo, você tem o poder. E aí ele desaparece e ele quer... Ele está com o anel. Mas o Sam está lá do lado dele. Quando você está sozinho, é impossível você realizar a vontade de Deus. Sabe por quê? Onde que tem mais glória? É com Deus. E nada vai trazer mais glória do que você realizar a vontade de Deus para você. Quando você estiver mais perto é ali onde tem mais glória. É ali onde está a maior concentração. Não é na política. Eu sei que as pessoas se corrompem, a gente fala. Mas não tem lugar onde tem mais glória. Quantos homens de Deus começaram bem e terminaram mal? Sabe por que terminava mal? Porque é muito mais difícil no final. É muito mais difícil. Você está ali. Você está vendo os atos poderosos de Deus. Você está vendo Deus te usar. Não tem nenhum lugar onde você vai sentir mais tentação de roubar a glória de Deus do que quando você está realizando a vontade dele. E antes de Jesus voltar, eu creio, a gente vai realizar a vontade de Deus para as nossas vidas. Vai haver uma igreja gloriosa. Mas sabe o que pode acontecer? A gente pode querer roubar a glória. Mas não, isso não vai acontecer. Sabe por quê? Porque a gente vai estar aliançado. Um está buscando a aliança do outro, um quer dar para o outro e não para si mesmo. Então você vai dedicar sua vida, não é para receber glória, mas é para que o outro consiga realizar. Você vai estar exposto. Você vai estar exposto. Toda a sua nudez está exposta na aliança. Você não procura ser o máximo na aliança. Na aliança você é, sabe quem? Quem você é? Que é fraco. É fraco. Nós não fomos feitos para sermos os mais belos, nem os mais fortes, nem os mais ricos e nem mais, os mais poderosos. Nós fomos feitos para sermos os mais fracos. Deus nos criou fracos, dependentes. Porque quem é forte é Ele. É Ele. Então nós temos aliança, nós temos esse comprometimento. E à medida que nós estamos aliançados, a nossa nudez está exposta, você não precisa mostrar que você é o cara. Porque você sabe que a outra pessoa sabe que você não é. Ela está vendo quem você é. E nessa situação, não tem como você roubar a glória de Deus. E o seu amor está vivo, e está pulsando, e está quente. Eu tenho sentido isso. Eu tenho sentido uma experiência que eu tive, que foi muito forte na minha vida, que eu sempre ouvia muito falar sobre saudade de Deus. E eu ficava frustrada porque eu não sentia saudade de Jesus. Eu sentia amor, sentia muitas coisas, mas eu não sentia saudade do noivo. Mas a gente tem aliança lá, e a gente ora todas as manhãs em Montemor para isso. E esse sentimento começou a ser produzido em mim. Começou a ser produzido. Existe algo acontecendo quando você tem vínculos reais. Não é algo emotivo, não é algo cheio de flor, não é algo que sentimental, vamos produzir. Não, é no dia a dia, é acordando 6 horas da manhã para ir orar. É você estar o tempo todo colocando seus pecados à disposição, mostrando, pedindo perdão, consertando o erro, sofrendo junto. É isso, é aliança. Isso, não é uma coisa bonita, cheia de flor. Viveram felizes para sempre. Que bonitinho, conto de fadas. Não é assim. Não é assim. É no dia a dia, é real. Mas produz resultado. Produz resultado. E é o que vai manter o nosso coração cheio de amor por Deus e sem roubar a glória dele. Amém?
Vamos ficar em pé, vamos orar. Glórias a ti, Jesus. Aleluia, Jesus. Glórias a ti, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glórias a ti, Jesus. Senhor, nós cremos de todo o coração que estamos chegando perto do fim. Não sabemos quanto tempo resta. Pode ser aos nossos olhos mais anos ou menos anos, mas não interessa, Senhor. Sabemos que Tu estás preparando uma geração que vai carregar o Teu nome, a Tua glória. Esse perigo terrível, Senhor, de roubar a Tua glória, Senhor, vai ser vencido, ó Deus, pelo sangue da nova aliança. Senhor, nós cremos nisso, Senhor, nós cremos. Senhor, cremos que esta palavra veio do Teu trono, Senhor, para nós, que penetre profundamente em nossos corações, ó Deus, que possamos sentir a urgência de construir alianças sólidas, Senhor, que cada um aqui, ó Deus, seja livre, ó Deus, da solidão, da Deus, do individualismo, ó Deus, mesmo estando em igrejas, ó Deus, mas ali no meio da turma, Senhor Deus, mas sem aliança, Senhor, protege-nos, ó Deus, guarda-nos, ó Deus, leva-nos, ó Deus, ó Deus, a achar nosso, ó Deus, nossos irmãos, nossos amigos, aqueles pelos quais podemos dar a vida, Senhor, e também aqueles que vão nos proteger, Senhor Deus. Ó Senhor, glórias ao Teu nome, Senhor. O Senhor foi embora, Senhor, mandou o Espírito Santo, ó Deus, para nos ligar uns com os outros, ó Deus. Ó Deus, e essa ligação tem sido destruída, Senhor, tem sido pisado, tem sido traído, mas o Senhor vai levantar uma geração, ó Deus, que vai, ó Deus, praticar essa aliança, Senhor. Glórias a Ti, Senhor Deus. Glórias a Ti, Senhor. Adoramos a Ti, Senhor. Pedimos que a Tua palavra penetre profundamente em nossos corações. Ó Deus, não deixe nenhum de nós aqui, ó Deus, isolado. Ó Deus, não deixe nenhum aqui, ó Deus, sem, ó Deus, essas alianças tão preciosas, tão importantes, ó Deus. Deus, Tu és um Deus de alianças, Senhor, e o Senhor quer nos conduzir a alianças sérias, Senhor Deus. Cremos que isso é contramão da história, os homens estão se tornando cada vez menos aliançados, Senhor. Mas a Tua igreja vai se tornar cada vez mais aliançada. Glórias ao Teu nome, Jesus. Glórias ao Teu nome, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glórias a Ti, Senhor Deus. Aleluia, aleluia, Jesus. Será que nós podíamos cantar aquela música aqui? Eu não sei qual a música, eu só sei uma frase que fala a nova aliança que foi feita na cruz. Como é que é? Como é que começa?
sim. Ele só se for louco, ele falou. É simples, eu só senti que enquanto os irmãos estavam me abraçando, eu senti o Espírito Santo falando aquele versículo na lei que diz que sobre o fogo que arderá continuamente no altar. E eu sempre lembro disso em relação à nossa vida de oração, né, individual e coletiva. Mas eu lembrei, né, o sacerdote ele trabalhava constantemente para que o fogo não se apagasse. E eu sinto o Espírito Santo nos dizendo que parte do nosso sacerdócio tem a ver também com nós mantermos continuamente a chama no altar do coração do irmão. Né, esses relacionamentos de aliança, Deus está nos chamando para essa função, assim, de não apenas manter viva a chama no meu coração, né, mas olhar para o irmão que eu tenho aliança para trabalhar continuamente para que a chama no coração dele se mantenha viva. Amém?
Estava pensando, quando ela estava falando sobre o final do Senhor dos Anéis, e sobre o poder da aliança para nos proteger contra nós mesmos, que nós somos nosso pior inimigo. Eu estava pensando sobre... Porque a mais forte aliança aqui na Terra é o casamento. Tanto é que Deus escolheu isso para ser a figura máxima de Deus conosco. Então, o casamento é a aliança mais sagrada, mais importante, mais profunda que tem em figura daquilo que é real. E eu estava pensando uma cena que me marcou muito quando eu fiquei sabendo, li sobre isso, sobre o Richard Wurmbrand, que era pastor romeno e estava muitos anos na cadeia e torturado por amor a Cristo. Tem um livro chamado Torturado por Amor a Cristo, que é dele. E quando ele saiu e ele podia ficar livre e estava no meio de uma grande reunião, não sei os detalhes, não sei se você já ouviu isso, Francisco. Você lembra desse caso? Você lembra disso, Francisco? O caso do... Você lembra? Richard Wurmbrand. A esposa dele, eles estavam falando para ele negar ou para ele fazer qualquer coisa que ia livrá-lo da cadeia. E ela falou em público, não ceda. E foi por causa da palavra dela que ele teve força para voltar para a cadeia e ser torturado. Então, esse é o exemplo máximo de como ela deveria, né, naturalmente falando, todos os filmes falam, né, assim, um dos filmes que eu fiquei morri de raiva, nem lembro o nome mais, mas que o cara vendeu toda a humanidade em troca do relacionamento com a mulher, né? Já pensou? Matrix, o 3, ou sei lá, acho, eu saí bravo do cinema, né? Porque o cara troca tudo, quer dizer, aqui na Terra eles gostam que seja romântico, né? Nossa, que você troca tudo e todos, pode morrer não sei quantos em função da amada, quer dizer, a vida dos outros não vale nada, só a vida dela que vale, não. E essa mulher corajosa honrou, né? Tinha aliança com o seu marido, mas tinha mais aliança com Deus, e ela usou essa aliança com Deus para fortalecer ele, não ceda, ela falou em público, na presença de todo mundo, não ceda, não afrouxe, né? Deixa... Né? Siga Deus até o fim. Né? Então, isso é tremendo, irmãos. Tremendo. Tem coisa muito mais forte do que a vida aqui na Terra. E são alianças desse tipo que nós ouvimos aqui. Vão nos segurar. Né? Vão nos segurar. Glória a Deus. É uma grande esperança, não é, irmãos? É uma grande esperança. Se não for isso, ninguém vai conseguir vencer. Mas se for... Não sei, nem você, a Eliana nem contou o fim do negócio lá, não lembro mais, mas eu sei que ele perdeu o dedo, mas o amigo dele ajudou ele a perder o dedo? Mas de qualquer forma ele foi livre dessa praga, dessa coisa terrível que Deus gastou 1000 anos, está vendo? Um assunto nosso, todas as aulas estão mexendo com o mesmo assunto, né? Deus está preparando uma geração que vai ser campeão, vai ser assim... Não vai ser por seus próprios esforços, vai ser porque nós vamos estar em cima de tudo que Deus vem fazendo na história. Então vai ter a chance, nós vamos ter a chance de brilhar. E tem alguns desses princípios que ele está nos revelando, né? Nos falando sobre como nós vamos chegar nesse ponto. Né? Maravilhoso, glória a Deus. Grande esperança, amém? Grande esperança, glória a Deus, aleluia. Uma coisa, talvez nós vamos estar falando mais sobre isso, mas uma coisa que tem sido muito vivificada para mim ultimamente... É a visão dos ossos secos E quando Deus fala para Ezequiel, profetiza para os ossos. Profetiza para os ossos. E você falar com osso, deve ser um negócio ruim, né? Sim. Osso seco, sem chance, não tem jeito, não tem nada. Né? Pregar para osso é terrível. É osso. Mas enquanto ele estava pregando para os ossos, ele não deu bronca. Ele não falou assim, que vergonha, você não devia estar seco aí. Não. Ele não jogou culpa, ele não exortou. Faça alguma coisa, se vira, tenha prática. Não. Ele falou assim, diga aos ossos, ouve a palavra do Senhor. Eu vou fazer entrar a vida em vocês. E enquanto ele falava, os ossos saíram dos seus lugares. E cada osso procurou o seu osso. Que é o que Eliana está falando. Nós temos que procurar as pessoas que Deus nos uniu com elas. E nós temos que construir alianças sólidas. Amém? Então hoje vocês ouviram a palavra do Senhor sobre isso. Né? Então permita, não tem culpa, não tem medo, não tem exortação. Só tem a palavra do Senhor. Eu vou fazer entrar a vida em vocês. E enquanto essa palavra chega, os ossos começaram a se mexer, e cada osso procurou seu osso, e a coisa começou a acontecer. Glória a Deus. Então eu sinto, tenho sentido, antes desse encontro, que ia ser diferente de todos os outros, e eu sinto que Deus está falando conosco, Ele vai fazer, nós vamos terminar essas semanas aqui, algo diferente vai estar acontecendo em nós. Já vinha acontecendo, não é o encontro em si, sim, não é o encontro que vai produzir isso, mas é uma oportunidade para aquilo que já está acontecendo em nós aparecer. Né? Não é o encontro que está fazendo isso, mas Deus está movendo na terra e então é fase de nós ouvirmos essa voz. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E ainda fala no fim, né? Esses ossos são a casa de Israel, dizeram morrer nossa esperança, não tem chance. Né? Então assim, Deus vai renovar nossa esperança, vai renovar nossa fé, que Ele vai entrar em ação. Glória a Deus. Continua então, irmãos, alguns irmãos, poucos, me deram as frases, é voluntário, mas eu cobro. Você vai ser muito abençoado, porque você pensando de novo sobre as palavras e pegando só as frases que te tocaram, que te mexeram com você, essas frases podem ser o seu meio de receber, de captar alguma coisa. Não só falar assim, ah, foi uma palavra boa, mas não é muita coisa. Não, você pega as frases de impacto e aquelas frases centralizam, né, a palavra para você. Então, esse é um bom exercício de estar fazendo quando a gente recebe assim, muitas palavras num dia para a gente não perder o impacto. Então, se você fizer, pode fazer para você mesmo, mas se quiser me dar, como eu sou colecionador, eu queria colecionar. Tá bom? 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 Tá bom?